Parashat dessa semana, fora de Israel, Parashat Bechukotai. Em Israel, já é Parashat Bamidbar. Parashat Bechukotai começa falando, se vocês vão seguir as minhas leis, meus estatutos, vão estudar a minha Torá, vão se dedicar pela minha Torá, então vocês vão ter uma série de bênçãos. Vai ter chuva na hora certa, vai ter paz, tranquilidade, vai ter fartura de comida e assim por diante. E se Deus nos livre, vocês não seguirem e não fizerem aquilo que vocês devem fazer, então vão ter uma série de coisas desagradáveis, para se dizer de uma forma assim mais tranquila, o que a Torá enumera. E esse é um dos lugares que aparecem maldições na Torá, ou como nossos sábios chamam de admoestações. É uma ameaça que Deus está falando, uma ameaça que pode se concretizar e que infelizmente a nossa história demonstra que isso aconteceu assim, item por item que está escrito ali. Depois a Torá fala sobre um conceito de Arachim. Arachim, uma pessoa que quer fazer uma doação para o templo do valor de uma pessoa, então tem um valor tabelado que a Torá dá, quanto que a pessoa deve doar para o templo. Depois disso, a Torá fala também sobre alguns conceitos ligados ainda a terrenos em Israel, e sobre maaser, o dízimo dos animais, que deve ser separado ano a ano. Uma pessoa que tem um rebanho, um gado, precisa separar. Interessante é isso que a Torá fala sobre Arachim, sobre o valor da pessoa, logo depois de falar sobre as admoestações. Tem um significado mais profundo, essa conexão entre os fatos, para a pessoa não ficar desanimada. Quando lê essas coisas tão pesadas, pode ficar um pouco desanimada, vem a Torá e fala, ah, peraí, você tem um valor, fica tranquilo, você é super valioso perante Deus, você tem um valor perante Deus. A única coisa é que não se comporta, simples, não é que a pessoa é má, mas só se comportar que está tudo bem. E essas admoestações, essas maldições que aparecem na nossa paraxá, são lidas numa aliá só, para não parar no meio. E hoje em dia o costume é que a pessoa que está lendo na Torá, o Baal Koreh, aquele que lê a Torá no Shabbat, pega para si essa aliá. Por quê? Porque vai chamar alguém específico, parece que você está rogando praga para aquela pessoa. Interessante que o Rav David Povarsky cita que lá na Europa existia um costume, as pessoas não queriam receber essa aliá, a pessoa ficava achando que vai rogar praga para si se ele pega essa aliá. Então se procurava na sinagoga alguém bem pobre e se oferecia para ele, normalmente se paga pela aliá, se oferecia para ele receber um dinheiro para ele ter essa aliá. Se conta uma anedota de uma sinagoga que chegaram no momento da Torrejá, no momento que tinha que ler essa leitura, e o cara que foi contratado, já pagaram para ele antes de Shabbat, não apareceu. E começaram a esperar, finalmente ele chegou. E perguntaram para ele onde que você estava. Ele falou, o quê? Você pensa que é a única Torrejá, a única aliá que estou recebendo nesse Shabbat? Não dá para se viver só de uma torrejá, de uma maldição só. De sinagoga em sinagoga para faturar o Shabbat. O Rav Povarsky aponta no seu livro que isso demonstra o quanto que na Europa as pessoas, quando liam essas palavras na Torá, incorporavam isso e sentiam como isso é algo real. Tão real que eles levavam para o lado pessoal: eu não quero de jeito nenhum receber essa aliá, chama alguém aí, contrata alguém, mas eu não quero pegar. Quer dizer, mesmo que por um lado você vai dizer que talvez não é elegante, o quê? Você aproveita da situação financeira do sujeito para dar essa aliá, primeiro que não tem nenhum problema porque não vai rogar praga para ninguém. Isso é besteira que as pessoas acham que... Não, você está recebendo uma aliá, não está acontecendo nada com você, não vai acontecer o que está escrito lá porque você recebeu aliá. Mas de qualquer forma demonstra o quanto que as pessoas viviam isso e entendiam a seriedade dessas palavras na Torá. Rav Povarsky escreve que o grande e famoso Rav Israel Salanter, o fundador do movimento do Mussar, ele era tão meticuloso assim com as pessoas, ele não gostava disso, que dão a aliá para pessoas pobres e ficam comprando eles para receber essa aliá, que eles também não querem receber, então por que forçar eles por dinheiro? E o rabino ia de sinagoga em sinagoga na sua cidade para receber essa aliá. Uma vez ele foi numa sinagoga. Ele falou que ele quer essa aliá, o balconeiro falou de jeito nenhum. Imagina, o rabino da cidade vai dar essa aliá. O rabino tão importante. E o rabino não abriu mão. Ele pediu para o balconeiro sair dar um espacinho para ele. Ele foi lá e leu sozinho as maldições na Torá. Isso demonstra o quanto que as pessoas viviam isso de fato. E como que nós temos também que encarar isso de uma forma real. É importante até estudar isso e ver, porque muita gente pergunta ao longo da nossa história, quando acontece alguma coisa ruim para o nosso povo, as pessoas questionam onde está Deus, o que, que é isso. Se você lê isso na Torá e você estuda bem o que a Torá está dizendo, você vai ver que, infelizmente, é uma realidade que já foi... Uma realidade que já foi descrita e já foi prevista por Deus desde o início. E foi avisado, olha, se vocês não vão seguir, então isso vai acontecer. E quando Deus nos livre, acontecem tragédias, elas não medem quem, o que, quando, como. Ela pega o povo. O povo é uma coisa só, é um corpo só. Uroqueach comenta sobre o início da nossa paraxá. Ele faz uma seguinte observação. Ele diz que em todo esse primeiro trecho da paraxá, então falando sobre as bênçãos, se vocês vão seguir os estatutos, etc., todas as bênçãos, aparecem todas as letras do alfabeto, exceto a letra Samer. A letra Samer não aparece nenhuma vez ali nessas bênçãos que estão no começo da nossa paraxá. Euroquiar diz que isso simboliza o seguinte: todas as bênçãos ali são condicionais. Se vocês vão seguir os meus caminhos, se vocês vão observar as minhas bênçãos, se, então vocês vão ter essas brachot. Quer dizer, essas bênçãos são condicionais. Mas tem uma exceção. A letra Samer está fora disso. Ou seja, as 60 letras Samer, em hebraico, é o valor numérico de 60. As 60 letras de Birkat Kohanim, da bênção dos Kohanim, não faz parte desta condição. A bênção que nós recebemos dos Kohanim são bênçãos garantidas. Elas são independentes do nosso comportamento. O Roqueach não explica mais sobre isso. Por quê, né? O que acontece? Por que as brachot dos Kohanim, a bênção dos Kohanim é tão forte assim, que ela pega mesmo que a pessoa não obrigatoriamente está se comportando adequadamente? Por que é uma bênção que é incondicional? O livro da Arash Mordechai explica de manhã cedo, na reza, onde fica Birkat Kohanim? A bênção dos Kohanim fica logo após Modim, logo após a brachá de agradecimento. Se uma pessoa agradece a Deus, uma pessoa está ciente da nossa dívida de gratidão perante Deus por tudo que Ele nos faz, isso é suficiente para elevar a pessoa a um nível tal que ele merece essas bênçãos que vêm em seguida, sem nenhum compromisso. O Rav Schrag Neuberger sugere uma outra explicação. Ele diz, Birkat Kohanim é o legado de Aharon HaKohen. E Aharon HaKohen é conhecido que ele era uma pessoa que amava a paz e perseguia a paz. Aharon era tão precioso e tão querido para Deus, que as bênçãos que vêm por intermédio dele e seus descendentes não têm limites. Elas são incondicionais. O Rav Socher Frank traz uma terceira explicação. Ele diz que Birkat Kohanim é uma benção, é uma mitzvah muito difícil. Por quê? Porque os Kohanim recebem a ordem de Deus que eles devem abençoar o povo be'ahavá, com amor. Os Kohanim precisam abençoar todas as pessoas com amor. Isso quer dizer que o Kohen, primeiro que não pode ligar para quem ele está abençoando, ele tem que abençoar todo mundo e com amor. E segundo, pode ser que um Kohen não tenha paz na sua casa. Pode ser que tenha um Kohen que está sofrendo alguma coisa. Pode ser que é um Kohen que não está tendo parnassá, não está tendo sustento. Mas ele tem que abençoar o outro. Quando ele está ali na sinagoga, ele tem que abençoar o outro para que o outro tenha paz, o outro tenha parnassá, tenha sustento. Mesmo que eventualmente ele não tenha, ele está dando a bênção para o outro. Isso é uma bênção que é totalmente altruísta. E, inclusive, quando os Kohanim terminam de dar a bênção para o povo, eles falam uma tefilá, uma prece para Deus. Eles dizem, Deus, nós fizemos o decreto que você trouxe sobre nós, então faça também aquilo que você falou. Decreto? Qual que é o decreto aqui? Que tipo de decreto é esse que você tem que abençoar um outro judeu? Isso é um decreto? Pelo fato do Kohen ter que dar essa bênção completa com todo o coração. Não importa o que está acontecendo agora na vida particular dele, isso é muito difícil. Isso é um decreto. Ele está fazendo porque Deus mandou, ele se esforça, ele se dedica, ele consegue dar a brachá desse jeito. Se os Kohanim estão dispostos a chegar a esse nível, e eles fazem isso e dão a brachá de coração pleno para o povo, essa brachá é incondicional. É uma brachá com tanta generosidade, com tanto altruísmo, que é uma bênção que flui sem nenhuma condição, de forma infinita para todo o povo.